Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Com a Mariana Fernandes. Alô, Mariana Fernandes, como estás? Tudo bem? Boa segunda-feira, boa semana.
Olá, bom dia, boa semana para vocês também.
Mariana, começamos as outras histórias do desporto nos Estados Unidos, onde um par de ténis especial custou mais de, deixa-me ver se não me engano, 500 mil dólares.
Sim, e até porque nós estamos a falar de um par de ténis quaisquer, não é? Estamos a falar de uns ténis que um dia pertenceram a Michael Jordan. A verdade é que a série da Netflix Last Dance sobre a última temporada de Jordan no Chicago Bulls e também sobre toda a carreira do antigo jogador tem motivado um boom de interesse em Michael Jordan, também um boom, obviamente, no valor dos artigos de coleção ligados ao jogador. E agora um comprador ainda anónimo, ninguém sabe quem é, gastou 560 mil dólares para comprar os ténis, neste caso os Air Jordan, que Michael Jordan usou na primeira temporada na NBA, temporada de rookie, em 1984 e 85.
Mas porquê este par específico, Mariana?
Este par específico pertencia até agora a um colecionador de sapatos que o tinha comprado em 2012. A verdade é que estes ténis acabaram por ter uma história especial que Michael Jordan conta precisamente na série, na Last Dance. Ele usou estes ténis em 84 e 85, no primeiro ano em que assinou o contrato com a Nike, e voltou a usá-los 13 anos depois, na tal última temporada de 97-98, num jogo de All-Star, quase para reformar os ténis, para assinalar então aquela Last Dance, a última dança, aquele provável último jogo de All-Star da carreira. Ele conta até que terminou o jogo com os pés a sangrar, porque a verdade é que já não estava habituado àquele tipo de sapatos, mas a verdade é que também é que agora valeram mais de 500 mil dólares, e para termos uma noção, estes 500 mil dólares são mais do que o Michael Jordan cobrou à Nike para usar os ténis durante 5 anos.
Mariana, mas este foi o único par de ténis de Michael Jordan a custar tanto dinheiro? Ou não?
Não. Tem sido até habitual alguns compradores e colecionadores gastarem muito dinheiro em pares de ténis usados por Michael Jordan. O par que usou nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, por exemplo, em 84, também foi vendido por cerca de 190 mil dólares. Outro que utilizou nas finals da NBA em 1997 também custou vários milhares. E os sapatos que usou no famoso Flu Game, o jogo em que Michael Jordan jogou com mais de 40 graus de febre, foram vendidos em 2013 por quase 105 mil dólares.
Uau! E avançamos, Mariana, para a Inglaterra, onde um jogador vai ter uma tarefa crescida no futuro. Que tarefa é essa?
Sim, parece que já foi há muito tempo, mas a verdade é que o racismo foi um dos grandes temas da temporada de futebol que ficou interrompida. Um pouco por toda a Europa surgiram casos, episódios, cânticos nas bancadas, jogadores a querer abandonar relvados, e vimos, infelizmente, esse tipo de cenas a chegar a Portugal. A verdade é que a Premier League em Inglaterra terá sido uma das ligas mais afetadas e não quero que no meio da pandemia e de tudo isto, esse flagelo acabe por ficar esquecido. E então convidou Raheem Sterling, o jogador do Manchester City e uma das caras da luta do futebol contra o racismo, para integrar um grupo com profissionais especializados que vão então trabalhar diretamente com a direção da liga para combater o problema.
E ele acredita que vai resultar?
Sim, ele mostrou-se bastante otimista. Diz que o objetivo é criar uma posição de grupo que, por muito que fizesse e por muito que dissesse sozinho, nunca iria conseguir chegar a consequências práticas, porque a verdade é que não é uma atitude individual, é algo que tem de ser feito coletivamente. E diz então que o facto de mais jogadores, mais atletas no geral, já surgirem a falar sobre o assunto é também positivo, e que uma posição mais institucional, mais global para parar o problema acaba por ser mesmo a solução.
E terminamos, Mariana, ainda em Inglaterra, mas com um jogador que está em maus lençóis.
Sim, por motivos um bocadinho fora do comum. Portanto, estamos a falar do francês, do Alexandre Lacazette, jogador do Arsenal, que vai ser sancionado internamente pelo clube por ter sido fotografado a inalar óxido nitroso a partir de um balão.
Espera aí, repete isso novamente, a inalar o quê?
Exatamente. Óxido nitroso a partir de um balão. Portanto, é um gás que provoca alguns efeitos imediatos, como certas alucinações menores, algum estado de euforia, e o problema, e o mais inesperado aqui, é que esta já nem sequer é a primeira vez que o Lacazette é apanhado a fazer isto. Há 2 anos, vários jogadores do Arsenal foram fotografados num bar, precisamente a inalar este óxido nitroso a partir de balões. O Lacazette já era um deles, agora voltou a repetir e aparece na capa do Daily Mail, apanhado claramente em maus lençóis, e depois também ter sido um dos jogadores da Premier League a quebrar o confinamento e a ser também apanhado, agora volta a colocar-se aqui um bocadinho fora da linha.
Óxido nitroso a partir de um balão, a fechar as outras histórias do desporto desta segunda-feira. Mariana, boa semana!
Boa semana!
Thank you. As outras histórias do desporto com a Mariana Fernandes, que pode sempre escutar nas plataformas podcast e também em observador.pt. Às 11h30 vamos ter síntese de notícias com a edição do Miguel Videira. Até lá, a música de